Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos para o nosso trabalho que inicia agora. Quinta-feira, 10 de junho, vamos ao nosso trabalho do dia. Um historiador latino-americano, entre os trabalhos que ele desenvolveu, um deles, destes trabalhos, mostra muito a relevância do imaginário, da poesia que existe na criação, na construção que uma criança faz, com reflexos para várias áreas da vida dela. Por vezes uma criança está brincando num joguinho de montar ou pintando, ou está folheando uma revista, às vezes uma revistinha digital, algo dessa natureza, e faz conversações, faz construções, chama o pai, chama a mãe, chama o irmãozinho, e elabora questões que por vezes são introdutórias a um desenvolvimento que vai muito, muito, muito longe na vida da pessoa. E que nem sempre é contínuo, em linha reta. Por vezes há retomadas, por vezes há fôlegos nessa estrada. E isso, de certa maneira, faz com que muitas vezes se deixe perder de vista de onde vêm certas inclinações, certas aptidões existenciais. E então um dia, no seu ateliê, um escultor fazendo uma modelagem em argila, ou um cerâmico, ele, se for perguntado de onde vem isso na vida dele, como isso começou, talvez ele já não saiba. Como nós não sabemos das nossas primeiras letras, como se deu exatamente no colégio, das nossas primeiras descobertas, das nossas primeiras invenções. Mas a importância disso, e o Eduardo Galeano, esse historiador uruguaio, a importância disso, na opinião de Eduardo Galeano e de outros autores, faz com que se tenha um profundo respeito pelo ato de brincar, pelo ato de fluir pela vida, às vezes sem um compromisso maior, que não o de se divertir, o de se encontrar em vários campos. Vamos a três pequenas ilustrações sobre isso que acabei de dizer. A primeira delas, o menino vai falar de um monstro que é amigo dele. Mas vejam como ele constrói. Ele diz assim: no começo eu não gostava dele, porque achava que ele ia comer um pé meu. Os monstros são agarradores de mulheres, levam uma mulher em cada ombro e quando são monstros velhinhos, ficam cansados e jogam uma das mulheres na beira do caminho. Mas este de quem eu falo, o meu amigo, é um monstro especial. Mas nós nos entendemos bem. Apesar do coitado não saber falar e de todos sentirem medo dele, este monstro, meu amigo, é tão, mas tão grande que os gigantes não chegam nem no seu tornozelo e ele jamais agarra mulheres, nem nada. Ele vive na África. No céu não vive, porque se estivesse no céu igual o que Deus, igual como Deus, cairia. É grande demais para poder viver por aí pelo céu. Existem outros monstros menores que ele, e então vivem no infinito, perto de onde fica Plutão, ou mais longe ainda, lá no infinito, ou no piranfinito. Mas este monstro, meu amigo, não tem nenhum outro remédio, a não ser viver na África. Volta e meia, ele me visita, ninguém pode vê-lo, mas ele pode ver todo mundo, Às vezes é um canguruzinho que pula na minha barriga quando dou risada, ou é o espelho que me devolve a cara quando parece que estava perdida, ou é uma serpente disfarçada em minhoca e que monta a guarda na minha porta para que ninguém venha me levar. Agora, hoje ou amanhã, o monstro, meu amigo, vai aparecer caminhando pelo mar, transformado num guerreiro que mais imenso nem poderia ser, jogando fogo pela boca, vai dar um soprão e arrebentar a cadeia onde meu pai está preso e vai trazê-lo para mim na unha do dedo minguinho e vai enfiá-lo pela janela em meu quarto e eu vou dizer olá. Ele então vai voltar para a África, devagarinho, pelo mar. Então papai, o meu papai, vai sair e vai comprar balas e caramelos para mim e uma garotinha e vai conseguir um cavalo de verdade e vamos sair galopando pela terra. Eu, agarrado na cauda do cavalo, a galope, para longe. E depois, quando papai ficar pequeno, eu vou contar as histórias deste monstro, meu amigo, que veio da África, para que meu papai durma quando a noite chegar. E assim, meus queridos amigos, senhores, que este monstro se transforma muitas vezes na habilidade de um cirurgião que salva vidas. É assim que esse monstro, que vem libertar o papai dele da prisão, vira teses, depois jurídicas. É assim que esse monstro se transforma depois em inspiração para um mundo melhor, para um mundo mais humano. Mas se matarmos esse monstro na história dessa criança, às vezes muitas das questões que mais tarde, teorias pedagógicas, ou mesmo outros elementos como a construção de um abrigo para crianças poderem não ter a chuva no rosto no inverno frio e terem uma comida, um agasalho, talvez isso não venha a existir mais tarde. Como conversar isso com a criança? Nós não sabemos, teremos que compreender o contexto dela, a vida dela, a história dela e outras coisas. Para saber como direcionar isso, se é apenas ouvir, se é apenas falar, se é apenas dialogar com ela, propor elementos ou outras coisas. Mas lembrem, por favor, desfazer, agredir essas construções, desdenhar delas, colocá-las a perder no imaginário infantil, muitas vezes vai alijar, vai retirar da vida dessa criança uma das possibilidades importantes. Nós não sabemos se isso de fato será assim, mas muitas dessas construções ganham fôlego ao longo da vida, amadurecem. O que era o monstro que salvou o papai dela da cadeia, que veio lá de longe, da África. Já um pouquinho mais velha, essa criança talvez até sorria quando alguém conte do monstro, porque agora para ela monstro é estudar, é aprender matemática, geografia. E aos 14, 15 anos o monstro já não é mais nada disso, é trabalhar, ajudar a mamãe, já que o papai continua preso. E às vezes o pai saiu da cadeia e o monstro agora é trabalhar com ele numa oficina porque ele quer um recomeço de vida. O monstro. Segunda das três histórias de hoje. Todas as tardes lá estava ele, longe dos outros. O garoto se sentava na sombra do arvoredo, com as costas contra o tronco de uma árvore e a cabeça inclinada. Os dedos de sua mão direita dançavam debaixo de seu queixo, dançavam sem parar, como se ele estivesse coçando o peito com uma incontida alegria. E ao mesmo tempo, sua mão esquerda, suspensa no ar. se abria e fechava em pulsações rápidas. Os outros tinham aceito sem perguntas este hábito. O cão se sentava sobre as patas de trás ao seu lado e ali ficavam até a chegada da noite. O cão paralisava as orelhas e o garoto, com a testa franzida atrás da cortina de cabelos sem cor, dava liberdade aos seus dedos para que se movessem no ar. Os dedos estavam livres e vivos, vibrando na altura de seu peito e das pontas dos dedos nasciam o rumor do vento entre os galhos, os eucaliptos e o repicar da chuva nos telhados. Nasciam as vozes das lavadeiras no rio e o bater das asas dos passarinhos que voavam ao meio-dia com os bicos abertos pela sede. Às vezes, os dedos brotavam de puro entusiasmo, um galope de cavalos. Os cavalos vinham galopando pela terra, o ruído dos cascos sobre as colinas e os dedos se enlouqueciam na celebração. O ar cheirava a miosótis e ervilha de cheiro. Um dia, os outros deram-lhe de presente um violão. O garoto acariciou a madeira da caixa, lustrosa e boa de se tocar, e as 6 cordas ao longo do diapasão. E ele pensou, que sorte! Pensou, agora tenho 2. Diferente da primeira história, que o menino imaginou, todo tempo monstro e nos contou do monstro, aqui, este fazia gestos, levantava a mãozinha, o bracinho, desenhava coisas no ar e um pequeno cachorrinho o acompanhava. Os outros não entendiam direito o que era aquilo. Se ele estava desenhando o vento, se ele estava acompanhando o vento, se ele estava fazendo algumas coisas. Pois alguns sonhos precisam da estruturação mecânica como um elemento de composição. Escadas. Como se para alcançar as estrelas, apenas olhar para ela não bastasse, para elas. Mas fosse preciso uma espécie de escada, um balão, para que parte do caminho fosse feito de maneira mecânica e a outra parte sim o sonho alcança. Por vezes o sonho apenas, sozinho, nos conceitos que povoam o imaginário não são suficientes. Algumas pessoas às vezes fazem uma parte com pau, tijolo, pedra, vidro, cimento, e a outra parte que vai compor esta construção será feita então com a imaginação, com o devaneio, com a poesia, com aquilo que nós denominamos como imagéticos ou não sensoriais. São convenções típicas do homem da nossa época. Um homem de uma época futura já não terá tanta certeza nessas configurações. Já serão de tal maneira mescladas que dificilmente ele saberá separar em boa parte dos casos. Hoje já nos atrapalhamos às vezes, mas em boa parte dos casos separamos isso. Este menino precisou dos dedos, dos braços, para compor poemas. Viram como ele fazia? Suspensa no ar, lhe falou, abria e fechava a mão, às vezes desenhava como se estivesse penteando o vento, e tudo isso era a parte mecânica que o possibilitava fluir. Como um maestro que faz seus movimentos, uma parte imagética, outra parte concreta. Já consideraram isso em suas vidas? Quantos dos caminhos que vocês fazem existencialmente precisam de uma parte concreta, mecânica da sociedade dos homens e outra parte não. Outra parte vocês vão compor com o espírito, com o sonho, numa combinação que muitas vezes não é exata, que muitas vezes nem sabemos direito qual é a proporção de cada coisa, mas em muitos e muitos casos a gente sabe que é necessário fazer esse amálgama, ou as coisas não acontecerão. Esta obra do Eduardo Galeano, ela é realmente linda, de uma parte até outra, ela é muito bonita. Vamos ao terceiro e último dessas ilustrações que ele coloca. O desejo e o mundo. São os últimos dias de agosto, escreve Eduardo Galeano. Não muito longe daqui, sabe-se que o inverno começou a morrer. O frio está impregnado pelo cheiro das flores amarelas, das acácias, e se anuncia para o breve o estalar das glicínias, as flores azuis, as flores brancas. Logo o ar terá o cheiro de glicínias, não muito longe daqui, e terá cheiro de maçã e de abruras. Os dias serão mais longos. Se Gustavo pudesse, contaria que aqui os vidros das janelas das celas foram pintados de branco, para que os presos não vejam o céu. Contaria que isso é duro de se deixar de lado, mas é duro somente enquanto dura o dia. Durante a noite, não. A noite aqui, de qualquer maneira, é possível imaginá-la, com o Cruzeiro do Sul ainda alto e as Três Marias sempre demorando para aparecer. E além disso, contaria Gustavo, é melhor não olhar a noite daqui. Não vale a pena. Para quê? Para ver os reflexos, os refletores girando e girando das casamatas nas colinas? Não. Se Gustavo pudesse, mais que contar, perguntaria. E de qualquer maneira, pergunta outras coisas. Como vai indo na escola? Machucou a testa? Como foi? Você não trouxe agasalho? Cansou? São 30 quadras? É difícil fazer-se ouvir no meio do vozerio de todos os outros presos, que ávidos como ele amassam seus rostos contra os arames. Há duas telas de arame separando-o de Tavito, como telas de arame de galinheiro. Eu não me canso nunca. Caminho e caminho e não me canso. Mas faz frio, Tavito. Eu caminho e não sinto. Não é verdade, papai? Quando a gente caminha, o frio se assusta e vai para longe. Gustavo permanece na ponta dos pés e Tavito a meio metro também. Não há outra maneira de ver as caras ou pelo menos adivinhá-las através dos arames. A cara de Tavito aparece por cima da base de cimento, da tela de galinheiro, a cara apenas. Há muitas coisas para escutar, e toda a gente fala, e as vozes se confundem. Às vezes se abrem em uns poucos segundos de silêncio, como se todas as mulheres, os homens e as crianças se tivessem posto misteriosamente de acordo para tomar fôlego ao mesmo tempo. E então fica o fiapo de alguma frase desprendida no ar. E os desenhos? Você não trouxe nenhum desenho? Eu não tenho desenhos, nenhum. Tavito tenta meter um dedo através da tela de arame. O dedo fica prisioneiro. Não se pode. Como que não? E todos aqueles desenhos seus? Eu rasguei. O quê? Estava com raiva e rasguei tudo. Gustavo pensa que as mãos de Tavito devem estar frias. Gustavo acende um cigarro, sopra fumaça nas mãos. Gostaria de ter um jeito de mandar calor a Tavito através da tela de arame. Os desenhos. Um olho que caminha com as pestanas, o doutor relógio usa os ponteiros como bigodes, vem o leão e come todos. O leão agarra a lua com uma pata. Eu vou explicar. Esses três palhaços batem no leão para que ele solte a lua. E a lua cai. E o cachorro morde a bunda de uma senhora gorda. Está escutando? Escuta. A senhora gorda está gritando. Guau, guau. E o cachorro está dizendo ai, ai. Agora, Tavito tem as mãos abertas contra a tela de arame e está soprando-as. A tia Berta está marcada, eu marquei ela. Atrás de uma porta pesada, barras de ferro. Soldados apontam metralhadoras e têm cacetetes e também revólveres nos coldres. Tavito diz: ela me bateu. O ar cheira a umidade e a coisa fechada. Bateu, deve ter sido por alguma razão. Tavito chuta a mureta com a ponta do sapato e em seguida ergue os olhos. Essa maneira perigosa de olhar, aquela maneira, a cara de Carmen, cara de menina ávida. Está escutando? Sim, sim. Gustavo sente um mal-estar na garganta. Levanta o olhar, o teto alto e cinza. Tavito diz: escuta. Sim, escutar o quê? A barriga. A barriga está falando comigo. Tavito faz caretas aos soldados, mostra a língua para eles. Por que ela bateu em você? Berta, você disse que ela tinha batido em você. Tavito permanece em silêncio, com a cabeça baixa. Finalmente fala e Gustavo mal consegue escutá-lo. Ela fica zangada porque eu faço pipi na cama. E o águia do desenho sabe que você anda fazendo pipi na cama? O sangue sobe ao rosto de Tavito, faz cócegas. Quando eu for grande, ela vai ver. O águia do deserto, diz Gustavo para ele, não vai querer ser mais seu amigo assim. Ora, o águia nem sabe que eu faço pipi na cama. Ah, ele vai ficar sabendo de tudo, sim. Claro que não vai. Você percebe que ele não vive na mesma vida que eu? Ele vive na vida da guerra. Minha vida é diferente. Na minha vida existe uma velha com uma cara de Berta. Gustavo não tinha querido que Tavito viesse até ali. Vê-lo, pensara, seria pior. Mas no último domingo pedira a sua irmã que o trouxesse e que o esperasse lá fora. E esse curativo que você tem na testa, o que, que é isso? Não posso acreditar, mas... Ei, e o nariz? Você está com o nariz inchado também. Ele responde, você brigou com 10, no jornal dizia isso. Eu também vou ser forte e brigar com todos eles. Como foi na escola, Tavito? Na escola? Foi lá na escola. Gustavo diz, eu não briguei com 10 e nem com nenhum. Você está querendo aparecer com algum desses da televisão. Eles estavam falando mal de você. Eles quem? Lá na escola estavam falando mal de você. E falando o quê? Falando que os soldados vão matar você. Eles diziam isso e eu bati neles e por pouco não matei todos eles. Gustavo engole. Sente uma opressão na cabeça, as orelhas ardem, quer sentar-se. Está longe, estar antes, antes como era. Tavito está falando, está dizendo algo. A tia Berta me mostrou uma foto de quando você era pequeno. Eu não tinha conhecido você pequeno. Antes eu não conhecia. E então... Gustavo sente que lentamente retrocedem os rostos do filho, dos companheiros, dos soldados e viaja. Desde dia, deste dia e desta cadeia para um outro tempo. O velho tempo regressa, o velho mundo. E antes que fuja, Gustavo está brincando na beira do mar. Ao seu lado, um seu amigo anão está dançando com uma vassoura parada na palma da mão. Todo o restante do texto mostra a transcendência das pessoas, do Gustavo, do Tavito, para as coisas que a vida na sociedade dos homens dificilmente deixa transcender. Muito adiante nesse texto, vários parágrafos depois, o Tavito diz para ele, quando eu for astronauta, vamos ir para a lua? Ou vamos ir pescar? fora, o infinito caminho da terra se estende, pó e frio, através dos cotos das árvores podadas. Há um sol branco no céu. Davito olha fixo para o sol, em seguida fecha os olhos. Sente o sol metendo-se, estremecedor no corpo. A luz o persegue e aquece suas costas. Entre o sol e Davito caminha uma mulher que leva um pacote de roupa pendurado em uma mão. Do outro lado das colinas, as acácias cheiram a mel. E na cidade, não muito longe daqui, o vento ergue papéis velhos em redemoinhos pelas ruas. Nos mercados, anunciam morangos de salto. Os cachorros cochilam ao sol junto dos mendigos. Sentado na beira da calçada, um garotinho desenha o mundo com um palito. Eduardo Galeano conta muitas das histórias da América Latina que ele viveu, muitas das lutas que ele percebeu, muitos dos problemas que nós tivemos. E muitas vezes o Eduardo Galeano sabia que a conversação entre a poesia que há na alma humana, que costuma olhar para as estrelas, e a outra parte que nos habita, que é a sociedade dos homens, com suas regras, seus dilemas, suas ideologias, nem sempre esses elementos conversariam de maneira amistosa, de maneira complementar, às vezes de uma maneira muito bruta, por rupturas ruidosas e difíceis. E nesse texto em que ele coloca o Gustavo de um lado, o Davito do outro, de uma tela no meio, e o Davito podendo apenas visitar em horários determinados, e o Gustavo, que tanto o amava, tenta aquecer as mãos do menino com um único cigarro que ele tinha do lado de dentro daquela prisão. Nesses momentos, Eduardo Galeano coloca como é difícil, como se dá essa conversação. O que será uma utopia? O que será algo que ajudará essas pessoas? O que será algo que aprofundará seus problemas? E ele não tem uma resposta para isso. Como é provável que nós também não tenhamos. É parte das nossas construções da vida, dos caminhos, não é? É parte da arte de viver. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje, da nossa oficina, esta obra. Eu convido a lerem na íntegra, Eduardo Galeano, o nome da obra é Vagamundo. Uma obra muito bonita, muito, toda ela com retalhos lindíssimos, do início ao fim. Eu peguei apenas um pedaço dela, mas convido a lerem na íntegra. Por favor, tenham cuidado, prudência, a pandemia, neste momento está realmente o quadro extremamente grave. Aqui no sul do país, as UTIs praticamente lotadas de novo, muito o feriadão que houve, e agora chegam aí, teremos aí o Dia dos Namorados, com dilemas, não é? Importante manter a prudência, máscara, álcool em gel, distanciamento, não é? Usar máscara na rua, chegar na casa de um familiar, remover a máscara e sentar à mesa com ele a meio metro de distância, conversar e tomar um café, isso não é distanciamento social, isso não é cuidar de quem se ama. É importante ter cuidado. Quando vai visitar alguém, sente distante, cuidem, por favor, está bem? Eu trabalhei essa madrugada até quase uma e meia atendendo urgências, e hoje levantei muito cedo e provavelmente pelas urgências que estão chegando também vou até muito tarde de novo atendendo pessoas, fazendo o melhor que posso. Convido vocês também a ajudarem tantos quanto puderem. Eu sei que é um momento difícil e é para isso que estamos fazendo essas histórias inspiradoras, diárias, para que a alma, o coração encontrem forças, não é? Vamos trabalhar para que dias melhores possam vir. Muito obrigado pela presença de vocês. Até amanhã, 18 horas, horário de Brasília. Tchau, pessoal.